acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. Comigo tenho, como sempre, desta vez, sem Mariana Santos, Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Sim, eu sou a única parte fixa da tua vida, como sempre. O único como sempre é sempre aplicado a mim.
Estou e os meus cães, são as minhas cadelas, aliás.
Mas estou muito bem.
Tá, são aqueles que incondicionalmente estão cá, não é? Tipo...
Está calor, não está? Vais contar, nós estamos a gravar isto logo uma sexta-feira de manhã, vão estar 27
graus. 27 graus? Não sabia disso.
Vão estar 27 graus e durante o fim de semana parecido.
Pois pá, isto...
Vai ser São Malta. Já também em Lisboa, é São Malta ir à praia.
Isto, o aquecimento global está a ficar perigoso. Estamos em março e estão 27 graus.
Imagina, não houve inverno. Chegámos à primavera esta semana e eu senti que não houve inverno. Eu não usei o cascol uma única vez.
Tivemos ali um cheirinho de frio aí dois ou três dias, mas nada de especial.
No máximo. Isto foi tipo. É provavelmente o inverno mais quente que eu me lembro de passar.
Sim. Eu liguei o aquecedor uma vez este inverno, uma vez, não liguei mais. Bom, muito bem.
Isso é a métrica, foi uma vez. A minha conta de eletricidade foi mais baixa este trimestre dos últimos anos.
Muito bem, estamos aqui para falar do quê, Miguel? Estamos aqui para falar de The Gentleman. The Gentleman, não é isso, não é? Isso
era, I Met Your Mother.
Isso era uma piada inside joke para quem vê I Met Your Mother. Não, The Gentleman é uma série da Netflix que já estreou, na verdade, há duas semanas, mas que tem estado permanentemente em primeiro lugar em todo o mundo, ou pelo menos no top global, vamos dizer assim, da Netflix. É uma série que marca o regresso de Guy Ritchie à produção audiovisual, vamos dizer assim. Já vamos falar um bocadinho deles, mas primeiro queria perguntar ao Miguel que série é esta, o que é isto?
Ainda bem que perguntas. Olha, eu vou-te ser sincero, eu não vi o filme original do The Gentleman, que é de 2019.
Porque há um filme, mas... porque a série tem o mesmo nome de um filme, não é? Sim.
É, exatamente, a série é uma espécie de spin-off of série que decorre no mesmo universo desse filme apresentado em 2019. E na altura a ideia base desse filme, que tinha um elenco de luxo, também era do Guy Ritchie, precisamente, e tinha Matthew McConaughey, tinha o Colin Farrell, tinha o Hugh Grant, tinha o Charlie Hunnam. E a ideia base é que havia um americano que tinha construído um negócio de cannabis em Inglaterra, onde a grande ideia dele tinha sido aproveitar os terrenos de casas aristocráticas em decadência, estabelecer lá zonas de produção, e numa altura em que ele decide vender esse negócio, acaba por ter mais problemas do que ele achava e desencadear uma série de acontecimentos. E na altura o filme teve algum sucesso. Acho que o filme teve um orçamento de 20 e tal milhões e fez quase 120 em milhões em bilheteira, portanto, a todos os níveis foi um filme que teve algum sucesso, mas acho que acabou por passar um bocado pouco do radar. E agora, 5 anos depois, o Guy Ritchie voltou a pegar nesse mundo, e nesta série da Netflix a ideia base é parecida, mas o ponto de partida é um pouco diferente. O que acontece é que há o patriarca de uma família, que é a família Horniman, o patriarca, que é um duque, pronto, que morre subitamente e deixa à família o dever de lidar com uma série de problemas que ele tinha criado para garantir a sua sobrevivência. O que é que tinha acontecido? Ele, como a família estava com alguns problemas financeiros, decidiu precisamente arrendar os terrenos à volta do seu palácio para que uma organização criminosa pudesse ali mesmo produzir cannabis. E todo este acontecimento ganha numa maior dimensão porque, na altura dele deixar o património aparente que tinha aos filhos, em vez de escolher o filho mais velho, que é um filho mais problemático e mais errático, decide deixar ao filho do meio, que é obrigado a voltar do exército e da tropa. Para comandar.
Ele era voluntário das Nações Unidas, não é?
Tipo, exatamente.
Estava numa missão humanitária das Nações Unidas.
Exatamente, obrigou a voltar e o filho acaba um pouco no meio deste mundo em que, em simultâneo, tem que estar a lidar com líderes e gangues e, ao mesmo tempo, tentar garantir a sobrevivência da família. E esta ligação que esta personagem, que é o Edward, tem ao mundo do crime é feita principalmente através de outra personagem, que é a Suzy Glass, que é precisamente a filha do líder da organização criminosa que está a produzir cannabis nos terrenos da família dele. E portanto, a série parte um bocadinho desta dinâmica de como é que um jovem adulto, um adulto que cai no meio deste contexto todo, lida com estes dois mundos aristocráticos e do crime.
Sim, estava a ouvir um podcast que falou a falar sobre a série e estava a dizer que nós somos apresentados muito rapidamente às personagens, que as personagens vão sendo apresentadas ao longo do tempo, mas que na verdade há uma série de coisas que tu passas a saber sobre elas. E até estavam a comparar esta personagem do Eddie, né, que é interpretada pelo T.O. James, que recentemente fez o White Lotus, né, ao tipo ao 007, estás a ver? Porque no fundo ele sabe tudo, né? O gajo sabe de vinho, sabe de arte, sabe mexer em pistolas, sabe andar à porrada, sabe ser um tipo charmoso, tipo, nem alguma medida, não é? Eu percebo, até consigo perceber a comparação. Para além do T.O. James, quem é que está também na série já agora, Miguel?
Quem é que temos? Temos, olha, a personagem da Suzy Glass é protagonizada por uma atriz que se chama Kaia Scodelario, que se calhar o nome à partida não diz nada, mas era uma das protagonistas da trilogia do Maze Runner. Teve também no Skins, foi acho que a personagem que teve mais tempo no popular teen drama britânico. E ainda mais recentemente, eu já nem me lembrava disto, ela teve no último Piratas das Caraíbas, mais esquecível que os anteriores, como sabemos, mas ela foi uma das personagens introduzidas e supostamente. Antes desta controvérsia toda com o Johnny Depp, a personagem dela nos Piratas Caraíbas era suposto ser uma tentativa de reavivar o franchise e a ideia era ela até aparecer em próximos filmes que fossem feitos deste universo. Não sei exatamente como é que isso está agora. Há também o Daniel Ings, que faz de irmão mais velho e mais problemático. E não sei se tu viste uma série da Netflix que era o Lovesick há uns anos. Uma série meio dramedy, não viste? Pronto, ele é uma das personagens principais dessa série e ele está bastante bem também aqui no Gentleman. Tens um clássico, Vinnie Jones, antigo
Vinnie Jones.
futebolista, antigo futebolista transformado ator e produtor, que até desempenha um papel bastante relevante aqui, como não é bem mordomo, mas é uma espécie de. Qual é que é o nome para isto? É uma espécie de Hagrid, não é? Aqui desta família. Não sei qual é que é o nome certo para a posição dele,
Do
mas
Vinnie Jones.
é.
É o caseiro,
Sim,
pá.
o caseiro, um
É o
caseiro,
caseiro.
exatamente. É um caseiro.
O Vinnie
E
Jones
tens ainda.
é um clássico nos filmes do Guy Ritchie. Ele entrou em vários filmes do
No
Guy Ritchie.
Snatch também. Está no
No
Snatch também.
Snatch, sim. No, e no. Acho que ele é a personagem, uma das personagens principais do primeiro grande filme do Guy Ritchie, que é o Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Foi assim um filme que o catapultou pelo menos para as pessoas começarem a prestar-lhe mais atenção. Que é, na verdade, no mesmo registro do Snatch e etc. Mas sim, o Vinnie Jones, que era um antigo jogador de futebol, feito ator, ele enquanto jogador de futebol é um tipo duro já, ou seja, já tinha essa
É ele
reputação.
e o Cantone, não é? Que fizeram esta transição de.
Sim, já tinha essa reputação pá, e nos filmes em que participa normalmente parece sempre esse tipo. Neste aqui até está bastante, nesta série até está bastante mais dócil do que aquilo que é normal, porque
Tá,
normalmente costuma
muito
ser
sóbrio.
costuma ser bem mais agressivo.
E depois, por último, ainda há uma personagem que eu acho que não deixa de ter a sua ironia, que é Giancarlo Esposito, que faz também de um drug lord americano, neste caso, e que tem a particularidade de a organização criminosa dele, a especialidade de ser metanfetaminas. O que eu não sei se não deixa de ser uma alusão ao próprio Breaking Bad, onde ele já desempenhou Breaking Bad e o. Ai, o Better Call Saul, em que a personagem dele já lidava ativamente também com metanfetaminas. Então, não sei se fizeram de propósito, que é se vamos ter o Giancarlo Esposito numa série sobre droga, ele obviamente vai ter que estar a lidar novamente com metanfetaminas, mas achei. Não sei se foi uma alusão propositada ou não, mas achei graça.
O Giancarlo Esposito é o Gus Fring, né? Do
Exatamente.
universo do Breaking Bad. É o tipo que é um barão de droga, mas tem um restaurante de frango frito, não é? É uma coisa assim, não é? É
Exatamente.
uma coisa
Los
assim.
pollos hermanos.
Sim, já agora, o pai da contracena, vá, do T.O. James, né? O pai da miúda que está a gerir a plantação. A plantação, quer dizer, vá, a criação, vá,
A
de cannabis.
fábrica, uma fábrica, a
A
casa de uma
fábrica de
fábrica.
cannabis, É um ator que se chama Ray Winston, que algumas pessoas podem conhecer por ter entrado no Departed. Ele era o braço direito do Jack Nicholson no Departed, que a personagem era o Mr. French, não sei se vocês... Provavelmente quem viu o filme e quem gosta do filme saberá quem era. Era o braço direito do Jack Nicholson no Departed. Miguel, só mais uma pergunta sobre isto. A série é bastante divertida, eu acho. Tem um registro muito, muito particular, que é um registro que nós costumamos associar, ou pelo menos eu costumo, ao Guy Ritchie. Se bem que acho que até nem é tão rápida como algumas coisas que eu já vi do Guy Ritchie. Mas o Guy Ritchie tem um bocadinho esta reputação, pelo menos em alguns dos filmes que fez, de ser, pá, e agora se calhar vou cometer aqui um sacrilégio, mas ser um bocadinho um Tarantino da Wish, estás a ver? Tipo, ou seja, um tipo que, não é? Os diálogos são rápidos, os filmes são rápidos, há sempre coisas esquisitas, não é? De repente, tipo, spoiler alert, pronto, vou dar aqui um spoiler de uma coisa, de repente há um tipo que tem um testículo do Hitler, estás a ver, na série, percebes? E estas coisas podiam ser, são um bocadinho tarantinianas, não é? Tipo, esta estranheza e vertigem com que as histórias são contadas. Também sentes isso um bocadinho ou não? Achas que há ali muita inspiração que é buscada ao Quentin Tarantino?
Eu acho que sim. Eu acho que uma das coisas que eu, quando estava aqui a tirar notas para o episódio, escrevi foi que a série tem 8 episódios e os episódios têm entre 40 minutos e uma hora. E eu que já acabei a série, se tu, e daquilo que vi, não vou dar spoilers nenhums, mas eu não acho que a história é boa, mas eu não acho que a história seja mega surpreendente de episódio para episódio. Ou seja, não, sem ser estes casos mais caricatos, mas eu não acho que haja nada na história que tu de repente penses, é isto, deu uma volta que eu não estava à espera. Mas precisamente pegando no que tu disseste, a série tem um ritmo tão bom e estão sempre coisas a acontecer, tu nunca te sentes, ou seja, a série é tudo menos um, aquilo que nós costumamos chamar um slow burn, estão sempre coisas a acontecer. A personagem do Theo James está sempre em algum tipo de caso ou querer resolver algum tipo de problema, os diálogos são sempre muito rápidos, não há todo, acho que não há nenhuma personagem que está a falar durante mais do que 20 ou 30 segundos. As falas são rápidas, são sempre transições.
Sim, não há grande,
de um lado
para o outro. Há grande profundidade, não é? Não venham aqui à espera de grande profundidade sobre como é que a relação do filho do meio com o pai e com os seus irmãos pode afetar
nada,
o seu
nada.
Pai. Não é sobre isso. A série não é
sempre
sobre
a andar.
Isso.
Ou seja, o problema, por exemplo, da sucessão, aquilo são 2 episódios e depois é sempre a andar. Depois, até se calhar mais à frente na temporada, até pode voltar, mas é, eles apresentam, foi isto. E já não há mais, segue jogo, há problemas para resolver, não há tempo para estar aqui a discutir grandes emoções agora. Eu acho que isso é muito o registro do Guy Ritchie e acho que nesta série resulta particularmente bem. Acho que é uma das razões para estar a correr precisamente bem, porque se calhar num ano em que não tinhas assim, tido uma série com bom ritmo e com, é sempre tudo a andar e as pessoas conseguem ver os episódios todos de seguida se quiserem, porque a série privilegia isto. Nós, a semana passada, estávamos a falar de Shogun e eu estou a gostar muito de Shogun, mas ver 2 ou 3 episódios seguidos de Shogun é um investimento. Tu não estás ali e estás tipo,
é denso,
isto,
pá.
Eu vi isto,
é denso.
Eu vi isto num instante. Não, tens que estar a absorver, obriga-te a estar mais atento e a ver aquela exposição toda. Aqui não, aqui tu vês. Eu acho que vi 4 ou 5 episódios de uma vez e nem dei por mim. Já os tinha visto. E pronto, acho que isso não deixa de ser, como tu disseste bem, uma série agradável de estares a acompanhar e nunca te chateia muito.
Sim, eu sinto que, se quiseres, tipo, é como se o Shogun fosse aquelas mousses de chocolate com, tipo, se servir no prato e virar o prato ao contrário, ainda estão coladas ao prato, estás a ver? São aquelas mousses densas, estás a ver? Enquanto que uma série tipo The Gentleman, pá, é aquela mousse um bocadinho mais líquida, até se for preciso pode ser instantânea, a ver, não vai ser memorável, é pá, mas quando estás a comer aquilo está-te a saber bem, estás a ver, porque queres aquele docinho. Eu sinto que é um bocadinho isso. Gostavas que houvesse uma segunda temporada?
Eu gostava, até porque eu não quero, não vou dar spoilers do que é que acontece, mas um dos eixos principais desta temporada e desta história é precisamente a relação entre a personagem do Theo James, o Edward, e a Susie Glass. E uma das reviews, ou uma das Críticas, atenção, positivas ou negativas, depende da perspectiva que têm sido feitas à série, é que a relação deles é sempre muito incerta, porque em alguns momentos parece que é uma relação amorosa prestes a
Parece
acontecer,
estar ali a pintar um clima, não é? Sim.
e às vezes, em alguns momentos, parece que não, se calhar não é esse o objetivo, o caminho é mesmo ser só uma parceria de negócio e não vai dar nada. E eu acho graça a essa dinâmica porque a razão. Porque eu acho que pode haver uma segunda temporada, é porque essa dinâmica não fica necessariamente resolvida. E eu acho que se por acaso o Guy Ritchie quiser regressar a esta série e fazer uma segunda temporada, eu acho que é nessa relação que ele vai pegar e se calhar tentar dar algum tipo de desfecho, para o bem e para o mal. E acho que a série tendo tido o sucesso que teve, e acho que é difícil não. Mesmo que não se justificasse e que se calhar ficasse feliz só por ter uma temporada. Eu acho que a Netflix já percebeu, pronto, que isto correu bem, se calhar que faz sentido fazer mais coisas. E a Netflix também gosta de ir sempre apostando nestas histórias que misturam aventura com algum tipo de operação de estupefacientes. O Ozark já acabou, tinha tido a Griselda recentemente, agora tem o The Gentleman. Portanto, acho difícil eles não apostarem numa próxima temporada.
Sim, é uma série muito Netflix. Se quisermos tipo definir as plataformas de streaming de acordo com o tipo de conteúdo que produzem e que tem sucesso na plataforma, esta é claramente uma série estilo Netflix, que faz todo o sentido estar na Netflix e que faz todo o sentido ter sucesso numa plataforma como a Netflix. Portanto, The Gentleman está lá disponível, adivinharam, não é? Na Netflix. E nós por aqui temos de avançar e vamos aos nossos créditos finais. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Miguel, créditos finais, o que é que tens para nós?
É, começo eu. Eu trago só um crédito esta semana.
Só um.
Só um. Trago o novo álbum de Capitão Fausto, que se chama
Claro.
Subida Infinita, Os Meus Putos de Alvalade. É o quinto álbum da banda. O último tinha sido em 2019 e isso chamava-se Invenção do Dia Claro. Eu gostei muito do álbum, são 10 músicas, tem à volta de 30 minutos. E o que eu gosto mais do álbum, até pela. Já têm todos, estão meio dos seus 30, como tu. Desculpa estar a reforçar esse
Está
facto.
tudo bem. Eles são mais novos do que eu. Eles são mais novos do que eu.
Acho que tem menos 2 ou 3 que tu, eles, acho eu. Tem.
Devem ser mais novos ainda.
Não, 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 não. Por exemplo, o vocalista tem 35.
Ok. Tem menos de 2 anos.
Então, sim. E uma das coisas que eu gostei é que é um álbum muito sóbrio, ou seja, a maior parte das músicas são eles a refletir sobre esta etapa da vida deles em que já não é só estarem nos seus 20 e serem umas rockstars. É um álbum e é um conjunto de músicas que fala muito sobre uma nova etapa em que a maior parte deles já são pais de família e estão a construir famílias, em que a relação deles com também este mundo já mudou um bocado e até entre eles. Saiu recentemente uma notícia de que o teclista da banda vai abandonar e vão passar a ser só quatro. Portanto, acho que foi um álbum também muito a refletir sobre a própria dinâmica da banda. A mudar, e eles agora vão estar o resto do ano em tour, vão ter, pelo menos aqui em Lisboa, vão ter agora uma série de concertos na Cultura Gesto, vão estar um pouco pelo país todo, portanto quem os quiser ir ver, terá certamente oportunidades. E eu se calhar punha uma música deles que é uma das favoritas, vou dizer que é a minha favorita, mas acho que é uma das melhores, e era um single que eles já tinham lançado a comunicar o álbum, e a música chama-se Andar à Solta.
Vamos então ouvir um bocadinho deste Andar à Solta. Andar à Solta dos Capitão Fausto. Miguel, só uma pergunta antes de mudar de assunto, que é a tua banda favorita, não é? Capitão Fausto. Eu sinto
Portuguesa,
que é uma
atualmente.
constante na tua vida, não é? Tipo, tem sido.
Imagina, essa é a minha banda portuguesa favorita. Isso é de certeza. Essa é a minha banda favorita.
Não, sim, mas é a tua banda portuguesa favorita, claramente, isso
Sim. É o que os chutes que eram para os meus pais, ou uma coisa assim. Não, já fui a muitos concertos deles, como tu sabes, e já acompanho há alguns anos. E sim, gosto de todos os álbuns. Até agora não houve nenhum álbum que não tenha gostado. Mas também já é um bocado aquele síndrome. que acho que muitas pessoas queriam quando acompanham uma banda há muito tempo, que era, a banda até podia, o álbum podia não ser tão bom, mas tu quase te obrigas a gostar do álbum e ouves várias vezes até as mudias. Não acho que seja esse o caso com este álbum, mas acho que inevitavelmente isso acaba por acontecer, e são todos álbuns muito bons, né? Dificilmente vai haver um álbum que dizes, pá, não gostei deste.
O que é que eu trago, Miguel? Olha, trago...
Conta-nos.
Trago algumas coisas, na verdade. A primeira é uma homenagem, pá, porque estamos a passar... Foi na semana passada, acho eu, que o Herman José fez 70 anos. Pá, o Herman José, olha, é o maior humorista português. E eu estou a dizer isto pensando bem no que estou a dizer, porque apesar de reconhecer que o Ricardo Araújo Pereira, provavelmente nesta altura, é o maior nome do humor português, e juntamente se calhar com o Bruno Nogueira e com o Nuno Markle serão talvez assim as três pessoas mais reconhecidas para transversalmente para uma série de gerações, não é? O caso do Herman é um bocadinho diferente, porque o Herman está a fazer 50 anos de carreira, portanto tem a carreira dele é igual à do 25 de Abril. Atravessou momentos culturais muito distintos, e onde era muito mais difícil, se quiserem, fazer o humor do que hoje. Não estou a dizer que não há desafios hoje, óbvio que há, mas era diferente fazer um sketch em que se gozava com a Igreja Católica nos anos 80 do que fazer agora, não é? Tipo, é diferente fazer o tal canal na altura do que fazer um programa de sketches agora. Portanto, eu acho que nós temos de estar... Eu não acho que o Herman sofra disto, das pessoas acharem que ele já não tem piada e não sei o quê. Eu acho que, como é óbvio, evoluiu, e há pessoas que achavam, se calhar, ou gostavam mais do trabalho dele antes do que se calhar gostam agora, e não há problema nenhum com isso. Agora, eu acho que ele foi provavelmente a nossa única e verdadeira, depois da Amália, na área da cultura, superstar verdadeiramente exportável. Porque o Herman era um tipo que poderia estar... E se calhar o Ricardo Araújo Pereira, última análise também, mas vai.
E até quando comparas os dois, a carreira do Ricardo Araújo Pereira começa precisamente, pelo menos na parte mais ligada ao humor, a escrever.
A escrever? Muita gente escreveu para o Herman, sim.
A escrever para o Herman, portanto.
O Herman era a nossa verdadeira superstar, porque ele poderia fazer aquilo. Ou seja, eu acho que tu não consegues pensar em mais ninguém em Portugal nos últimos 20, 30, 30 anos, que pensasse assim: será que esta pessoa podia apresentar um late show americano? Estás a ver? Será que esta pessoa podia ser o Letterman ou o Kimmel? Pá, e o Herman é o único tipo que tu consegues ver a fazer aquilo, porque ele representa, canta, dança, conta piadas. Portanto, ele é um verdadeiro artista, se tu quiseres. E independentemente dos gostos que podemos ter ou não, eu acho que tivemos muita sorte por ter um Herman José nas nossas vidas, além de que...
Qual é que é o teu sketch favorito de Herman? Algo que te lembras sempre?
Eu não sei se tenho propriamente um sketch favorito, porque eu lembro-me de... Eu não sei se me lembro de algum sketch específico, mas lembro-me de momentos do Herman que me fizeram rir, estás a ver? Tipo, há um... Tipo, o Esteves fazia-me rir, tipo... o Nelly e a Idália, que hoje não são muito... Se calhar não é tão politicamente correto, mas isso fazia-me rir, tipo... Há uma certa... Além de que ele, quer dizer, não foi só ele e as pessoas escreviam para ele, criaram frases que são tão para a vida, estás a ver, na cultura portuguesa, paletes, que era uma frase do Nel, pá, paletes, isso de gajas atrás de mim, né, que era o que ele dizia, pá, isso tudo são momentos icónicos da cultura pop, pá, e espero que o Herman continue por cá durante muitos e bons anos, sempre no seu estilo, que acho que ele sempre teve, mas agora mais, estou-me um bocadinho cagando para aquilo que as pessoas pensam, e sim, sou rico, sim, gosto de dinheiro, sim, gosto de andar de iate e de ir jantar a Las Vegas, e pá, é o que eu sou, tipo, não vou estar aqui a fingir agora que não sou um gajo que não gosta destes prazeres, estás a ver? E eu acho isso de uma grande honestidade, apesar de tudo, e portanto, pá, fica aqui, pelo menos, não sei, o Herman provavelmente não vai ouvir isto, mas fica aqui o nosso agradecimento. A ele, pelo menos.
Nós depois tagamos nas redes este momento bonito teu e tagamos o Herman.
Não sei se vale a pena. Depois, mais duas coisas. A primeira é uma série que estreou na HBO Max que se chama Girls on the Bus, É uma série que acompanha quatro jornalistas americanas numa caravana das eleições primárias democratas nos Estados Unidos. Tem humor, tem mistério, tem algo bastante até sátira social. E eu gostei muito do que vi até agora. Acho que é uma série mesmo porreira para se estar a ver. Já percebi que não está muito bem classificada no IMDb, não percebo exatamente bem porquê. Mas na verdade eu, se calhar é porque se calhar a maior parte das pessoas que votam é americana e se calhar aquilo já é um bocadinho repisado. É
o que ninguém gosta dos jornaleiros.
Pode ser por isso também, pode ser por isso. Mas eu gostei muito, pá, eu achei muita piada, tem personagens muito diferentes, uma TikToker barra Instagrammer que fala sobre notícias, uma jornalista negra que está num canal que é claramente... racista e tipo muito inspirado, nem vou dizer na Fox News, mas em canais mais à direita até do que a Fox News nos Estados Unidos. Tens uma jornalista mais experiente e depois tens uma que é assim a tua personagem, se quiseres, principal, que é alguém que está a tentar redimir-se de um erro e de uma perceção que ficou ligada por causa de um acontecimento nas eleições primárias anteriores. Pronto. Também há algum mistério, porque essa personagem logo nos primeiros segundos percebes que é presa e não percebes bem como é que isso aconteceu. Pronto.
Okay.
Então vamos voltando para trás.
É descobrir como é que ela chega a esse ponto. Okay.
Exatamente. Está na HBO Max, portanto podem ver, já saíram acho que pelo menos 2 ou 3 episódios. Acho que agora vão sair semanalmente, portanto podem ver. Por último, temos de dar aqui mais um toquezinho à nossa Portugalidade e falar de Roadhouse, que é um filme que estreou também nesta semana na Prime Video. É um remake de um filme de 1989, que tinha o Patrick Swayze no papel principal e contava a história, na altura, de um segurança de um bar, pronto, que basicamente... resolvia problemas, pronto, nesse bar, e ajudava a defender as pessoas desse bar. Pronto. Agora, quem é que temos na série, no filme, aliás? Temos o Jake Gyllenhaal, o Conor McGregor e a Daniela Melchior, como par romântico, neste caso, de Jake Gyllenhaal, faz ali de médica, acho eu, e Joaquim de Almeida também. Claro. Também está claro, pai de Daniela Melchior no filme, para além de Billy Mack.
Daniela Melchior faz de portuguesa?
Não, 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 não.
Ou de ascendência portuguesa, de alguma
não
forma?
Se percebe bem, não ficou claro, okay, para mim, sim. Portanto,
eles acharam só já que vamos ter uma atriz portuguesa a fazer.
Ela está a falar em inglês, né? Portanto,
não é isso. Achei que estou a pensar no racional de alguém que está a fazer o casting para esta série. Por acaso temos aqui uma atriz portuguesa, vamos pôr-lhe um pai português. Também é um ator.
Não sei exatamente qual é que foi a lógica. Eu estava aqui à procura do nome dela. Ela é Ellie. Ellie, e o Joaquim de Almeida é o Sheriff, portanto não há assim uma, pronto, não sei o último nome, pronto. Mas para além disso, quem é que está também na série? O Billy Magnussen, Jessica Williams e, não sei se estás preparado, Miguel, Post Malone. Post Malone entra no filme.
Malone.
Entra no filme enquanto lutadora. Ele é um dos lutadores, aquelas lutas clandestinas. Pronto.
Qual é uma luta, supostamente há uma luta entre a personagem do Jake Gyllenhaal e do Conor McGregor, não é?
Era isso, eles são os rivais, vá, vamos dizer assim, na série. O Jake Gyllenhaal é um ex-lutador do UFC que aceita trabalhar num bar assim, de beira de estrada, num arquipélago paradisíaco na Flórida. Pronto. Depois tem uma série de inimigos e de pessoas que querem ficar com esse bar por interesses imobiliários e etc. Pronto.
Mas o Conor McGregor faz dele próprio ou faz de uma personagem?
Não, não,
específica?
O Conor McGregor é uma personagem, é tipo...
Ah, ok, era isso. Não tinha... como é no ramo do UFC, achei que ele podia estar a fazer dele próprio, mas não está, ok.
Mas imagina, o Jake Gyllenhaal é o segurança num bar, esse bar... Há um interesse, há alguém que tem um interesse que esse bar seja destruído, e depois o pai desse alguém está preso, e como o filho não consegue resolver o problema, ele manda o Conor McGregor tentar despachar o Jake Gyllenhaal. Pronto, que é basicamente é o tipo que está a evitar que estas coisas aconteçam. Epá, não vivo a dizer que é o melhor filme da história, não acho que seja. Mas, epá, a mim divertiu-me muito, estás a ver? As cenas de luta são boas, está filmado assim de uma maneira meio estranha, com fisheyes e com a maneira como as cenas de luta estão filmadas, estão, é assim um bocadinho diferente do que estamos habituados. Tem Daniel Melchior e Joaquim de Almeida, portanto só por isso devia valer a pena nós irmos lá dar, dar a força. Pá, eu gosto do Jake Gyllenhaal, eu gosto sempre dele em quase tudo o que ele faz, portanto ele é muito versátil mesmo. Portanto, para mim está fixe. Acho que este boa, filme foi ele, boa, foi ele a pensar ver. Assim, bom, já fiz de quase tudo, tipos maluco, já fiz de maluco, já fiz de jornalista, já fiz de cowboy homossexual, já fiz de jornalista que quer perseguir e assassinar pessoas, já fiz tudo. Agora vou só, tipo, armar-me em lutador do UFC, treinar durante não sei quantos meses, gravar uma cena num octógono a sério e ser tipo o motherfucker aqui
já
do
sítio. Eu tinha feito há uns anos um filme que acho que é o Southpaw, mas ele é lutador de boxe. Que Southpaw aparentemente acho que é o nome que os americanos dão a alguém que dá murros, potencialmente com a mão esquerda. E portanto, é se calhar o segundo filme que ele faz mais nesta área de combates. Portanto, estou curioso para ver o filme.
Muito bem. E acho que é isto que tenho para ti, Miguel. Chega-te?
Eu também não tenho nada para te dar também.
Está perfeito?
Está perfeito.
Ok, malta. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram e no TikTok, onde estamos sempre muito fortes. Já agora, subscrevam também a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Obrigado, Miguelito, e a todos um bom fim de semana.
Tchau, malta. Até para a semana.